Olá, muito boa tarde. Os trabalhadores das misericórdias da região vão receber o subsídio de Natal. Há pagamentos que já estão a ser processados e os que não estão serão pagos o mais tardar até 15 de dezembro. O anúncio foi feito por Bento Barcelos, o presidente da URMA.
E é fundamentalmente tranquilizar todos os trabalhadores das misericórdias. E falo em nome das misericórdias, das 23 misericórdias, que está em curso o pagamento do subsídio de Natal, e que vai ser, digamos, feito no respeito do prazo que está estipulado. Na Convenção Coletiva de Trabalho que a URMA, a União Regional das Misericórdias dos Açores, tem com os sindicatos, aponta para o último dia do mês de novembro. Na Lei Laboral, aponta para o dia 15 de dezembro. Mas como é mais benéfico para os trabalhadores e está plasmado na Convenção Coletiva de Trabalho, o último dia de novembro, estamos a fazer, digamos, o processamento do subsídio de Natal. Creio até que algumas misericórdias já estão a receber, os trabalhadores, algumas misericórdias estão a receber o subsídio de Natal.
Em declarações à Rádio Pública, o responsável esclareceu que foi possível fazer um acordo de base parcelar, abarcando três valências:
o centro de convívio, o centro de atividades de tempo livre e a creche. Portanto, porque foi só transferido para o Instituto de Gestão Financeira da Ação Social para o Instituto de Segurança Social dos Açores 1,7 milhões de euros. Mas o cálculo global para a atualização do financiamento para 2025 do setor social, neste caso misericórdias dos outros IPs, é de 10,1 milhões de euros. Isso quer dizer que o Instituto de Gestão Financeira tem ainda que transferir para a região, para ser possível fazer essa atualização do acordo base para 2025, ainda 8,4 milhões de euros. Estamos convencidos que isso vai ser feito em dezembro.
Bento Barcelos, o presidente da União Regional das Misericórdias dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional revelou que a Comissão Europeia aceitou prorrogar o prazo de reestruturação da SATA até dezembro do próximo ano.
O melhor que se conseguiu foi, ainda assim, comprovando que estamos a tentar cumprir. E por estarmos a fazer esse esforço de cumprimento, é que foi aceito mais um ano, sem podermos injetar mais dinheiro e sem podermos recuar em nenhum daquilo que tinham sido as traves mestras do acordo de reestruturação com a Comissão Europeia.
Duarte Freitas falava no plenário regional na cidade da Horta, no âmbito da discussão na especialidade do orçamento para o próximo ano, durante uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Contudo, e depois de ser tornado público que os trabalhadores da SATA vão receber o subsídio de Natal em duas tranches, o secretário regional justificou o motivo que foi dado pela administração da empresa.
O que se passou este ano foi um acontecimento que não se repetirá, como é sabido. O Grupo SATA teve que pagar o último tranche de 6 milhões de euros por causa do cachalote. Recordam-se disso.
Ora, o debate se entrou-se neste tema e para Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, o argumento para o atraso no pagamento do subsídio de Natal prova a incompetência da administração da SATA, que, segundo disse, já sabia que teria de pagar os custos associados ao avião A330.
Souberam pelo Facebook, receberam a informação interna quase uma hora e meia depois de terem visto a notícia no Facebook. O senhor e a SATA tiveram que arranjar uma desculpa das culpas do Partido Socialista. Foi o phase-out do cachalote que não permitiu pagar mais do que 30% do subsídio de férias. Pois o secretário regional é de uma incompetência. O Grupo SAT e o Governo Regional dos Açores já sabiam que esses 6 milhões e meio de euros do feijão do cachalote tinham que ser pagos agora. E não se precaveram. O senhor ainda diz de um aval de 10 milhões de euros à SAT.
Por seu turno, o deputado socialista Carlos Silva referiu que o atraso no pagamento do subsídio de Natal não é um problema menor, é relevante, indicando que nos últimos anos, no Grupo SATA, houve uma gestão que foi ruinosa. Para o socialista, não é admissível que a administração da empresa faça um e-mail com esse conteúdo. Carlos Silva questionou ainda sobre a privatização.
Há ou não um perdão efetivo da dívida?
Ora, em resposta ao secretário regional das Finanças, recordou outras dívidas que os açorianos terão de pagar.
Os 600 milhões de buraco é de todos os açorianos, tal como os 800 milhões da saúde Açor, também é de todos os açorianos.
António Lima, do Bloco, questionou o governo sobre se vai assumir o passivo da companhia aérea, tendo Duarte Freitas respondendo que os açorianos sabem que há passivo desta companhia e das gestões pretéritas que tem de ser assumido e será assumido por todos. João Bruto da Costa, do PSD, acusou o PS de brincar com uma coisa muito séria e afirmou que o Bloco acha que vendendo a SATA a dívida desaparece. José Pacheco do Chega lamentou que a discussão sobre a companhia tenha tido lugar durante o debate na especialidade do orçamento.
A dívida sabíamos, mas isso vamos discutir para a semana.
No meio da votação do orçamento, nós estamos num debate de urgência sobre a SATA. E isto é que acho que é inadmissível.
Ora, a proposta de alteração do Bloco foi reprovada pela maioria dos deputados e pretendia que a privatização da Azores Airlines fosse retirada do orçamento. Ora, o orçamento dos Açores para o próximo ano foi aprovado em votação final global no Parlamento Regional, com os votos a favor de PSD, CDS, PP e PPM, os votos contra de BE, IL e PAN e a abstenção do PS e Chega. No debate na especialidade foi aprovada uma alteração do Chega para que o Governo Regional fique autorizado a contrair empréstimos até 335 milhões de euros. Os deputados aprovaram uma proposta de alteração do PS para que o Governo Regional diligencie o pagamento dos apoios agrícolas sem rateio para diminuir a burocracia e aumentar a celeridade na execução do programa Açores 2030 e reforçar os assistentes operacionais nas escolas. A iniciativa de alteração dos socialistas para reduzir as taxas das lotas foi rejeitada, tal como as do Bloco para fazer coexistir os manuais digitais com os em papel nas escolas e criar a rede pública de creches. O PAN viu rejeitada a intenção de excluir o setor tauromáquico da concessão de subsídios ou apoios. A proposta de alteração da coligação PSD, CDS e PPM para permitir a prorrogação dos planos diretores municipais foi aprovada. O plano de investimentos, também aprovado em votação final global no Parlamento Regional, com os mesmos sentidos de voto por parte dos partidos, na votação na especialidade foram aprovadas todas as propostas de alteração do Chega, como a requalificação da Igreja de São José na Ribeira Chã, em 100 mil euros, o reforço do cheque saúde em 500 mil euros e o cheque dentista em 250 mil euros. Com a viabilização das propostas de alteração do Chega, a verba para a requalificação dos caminhos agrícolas foi aumentada em 2 milhões de euros e a destinada à manutenção da rede hidrográfica foi reforçada em 1 milhão e o montante para a autoconstrução em 2 milhões. Os deputados aprovaram as propostas de alteração do PS para aumentar o valor do programa Cirurge em 1 milhão de euros, dos apoios às atividades de interesse cultural em 500 mil euros e o montante destinado a intervenções urgentes no parque escolar em 1 milhão de euros. Por sua vez, o Bloco viu aprovada a proposta de alteração para a inovação na aquicultura, 88,6 mil euros, e rejeitado o aumento da dotação para a gestão sustentável das pescas e aquicultura. O Parlamento açoriano reprovou as iniciativas do PAN para o desenvolvimento de uma política de turismo e requalificação dos centros de recolha animal, mas viabilizou os diplomas do partido para reforçar os cuidados médicos veterinários em mais 100 mil euros e para a disponibilização obrigatória de um plano de preferência de parto no Serviço Regional de Saúde. O Presidente do Governo Regional mostrou-se satisfeito com a aprovação do Orçamento da Região para 2026, por considerar que foram salvaguardados os interesses dos açorianos. O líder do Executivo açoriano demonstrou também apreço para com aqueles que, com a sua votação, viabilizaram a proposta do orçamento.
A qualidade do plano e do orçamento, e sobretudo a sua especificidade, tendo em conta o ano 2026 e os valores que de forma tão excepcional, como é o caso do PRR, se apresenta para o mês, execução bastante complexa, difícil para toda a Europa, para o país e obviamente também para a região. Eu apreciaria que houvesse voto a favor, porque tinha merecimento a proposta. Mas também tenho que reconhecer que esta votação viabilizou. E há, portanto, um sentido de responsabilidade. Foram defendidos os interesses dos açorianos e da região autónoma dos Açores com a estabilidade política e orçamental para um ano tão decisivo como é o ano 2026. De todos aqueles que apresentaram propostas, nós aprovamos propostas de todos estes. Aquelas que consideramos que eram, desde logo, compatíveis com as possibilidades de execução orçamental e aquelas que acrescentavam valor.
José Manuel Bolieiro falava após a aprovação dos documentos no plenário regional na cidade da Horta.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
São 150 animais e 42 explorações que vão marcar presença no 11º concurso Miquelense Holstein Frisia de outono, que tem lugar entre hoje e domingo no Conselho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Criadores, produtores e interessados na raça juntam-se uma vez mais numa mostra que tem como objetivo dar notoriedade ao trabalho desenvolvido pelos agricultores, bem como cativar os jovens para o setor.
Estamos a falar de 150 animais para este concurso, com 42 explorações, que é um número muito interessante para esta altura. Há uma grande envolvência sempre dos jovens, que é isso que também temos como objetivo, continuar a cativar os jovens para o setor, também dando-lhes algumas ferramentas essenciais para continuarem a trabalhar com alegria, entusiasmo, com dinamismo que o setor também necessita e precisa. Portanto, é preciso também acalentar-lhes uma esperança e dar-lhes alguma confiança com mais conhecimento, e essas áreas, as temáticas que se envolvem num concurso são muito importantes para aquilo que hoje se apregoa muito, que é o bem-estar animal, a qualidade dos animais, a sua alimentação. Isso aqui faz escola precisamente neste sentido.
Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel, adianta que neste sentido marcarão presença 40 alunos do curso técnico de agropecuária que vão colaborar desde a limpeza à alimentação dos animais. Para o responsável, estes concursos não servem apenas para competição.
Estes concursos são essencialmente para demonstrar também a tudo e a todos que estão ligados ao setor na região, a nível nacional e na Europa, a importância que este setor tem nas nossas comunidades, principalmente na comunidade agrícola, no caso concreto do setor leiteiro. E é bom que também todos percebam, e as indústrias leiteiras, o esforço que a Associação faz com os seus produtores para manter em alta autoestima dos mesmos, não por via do rendimento que lhes é pago, não é totalmente justo, que todos nós sabemos, mas essencialmente com o esforço que nós fazemos para os manter sempre em contacto com as vacas e o gosto que eles têm pelas mesmas, porque achamos que este é um setor, achamos, temos a certeza absoluta que este é um setor muito importante na nossa economia e que, obviamente, é dos setores que a aposta do Governo Regional nunca pode ser descurada para não pôr em causa a própria economia da região.
A edição deste ano conta com a presença de um juiz de reconhecida experiência internacional. A inauguração está marcada para as 16h desta sexta-feira, seguida da eleição do melhor apresentador jovem e adulto e do concurso de vitelas e novilhas. No sábado, a partir das 19h, acontece o momento mais aguardado, o concurso de vacas em lactação, cerca de 60 este ano. Ao longo da noite serão avaliados os diferentes animais, sendo eleita no final a vaca grande campeã, distinção que marca o ponto alto do certame. No domingo, a partir das 11 da manhã, está marcada a cerimónia de entrega dos prémios do concurso bovino. O 11º concurso miquelense Holstein Frisia de outono decorre entre hoje e domingo, num Parque de Exposições de São Miguel, no recinto da feira em Santana, na Ribeira Grande.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
De 1 a 24 de dezembro, animação não vai faltar no Centro Histórico de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Um carrossel, um comboio, uma feira de artesanato e a Casa do Pai Natal são algumas das atividades programadas para festejar esta época natalícia. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A apresentação da programação de Natal e passagem de ano foi feita esta quinta-feira pelo presidente do município nos espaços do Conselho.
O Mercado de Natal, que conta com 12 barraquinhas, onde vão poder, enfim, desfrutar daquilo que são as nossas tradições em termos de licores, de guloseimas, em termos de restauração também. Naturalmente que acompanhando o mercadinho vamos ter o já tradicional carrossel, o comboio, a casa do Pai Natal, mas também vamos ter aqui um conjunto de animação extraordinária que também é proporcionada pelo facto de nós proporcionarmos passeios de carruagens de cavalos, de lagarta, de forma gratuita. Para além disso, nós temos também um mercadinho de artesanato que vai funcionar no Campo de São Francisco. Vamos contar com várias associações dinamizadoras e de animação em Ponta Delgada.
Pedro Nascimento Cabral revelou ainda que os Expensive Souls serão os cabeças de cartaz no fim de ano.
E este ano nós vamos iniciar a passagem de ano com um concerto de Sofia, Sofia Silva e Cold. Depois temos o conjunto conhecido, os Expensive Soul, que vão atuar aqui nas portas da cidade. O Fogo de Artifício, que cada vez mais é um elemento marcante naquilo que é a nossa passagem de ano. E Noite de Dentro vamos ter também uma atuação do DJ Kevin Peaks. Portanto, tudo isto conjugado naturalmente com os já tradicionais bailes do Coliseu Miquelense de passagem de ano, permitindo aqui uma atmosfera extraordinária para todos aqueles que aqui vivem e também para aqueles que nos visitam.
Destaque para o concerto de Natal, dia 21 de dezembro, no Coliseu Miquelense, com a Orquestra Ligeira de Ponta Delgada e o Vox Cortis. À semelhança dos anos anteriores, os parquímetros da cidade vão ser gratuitos todos os sábados no mês de dezembro e o parque de estacionamento do Castilho, de 1 a 31 de dezembro, vai contar com uma hora de oferta mediante a apresentação de faturas do comércio e restauração com valor superior a 10 euros.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tenha uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.